Nosso assunto agora é autismo. O que a ciência sabe sobre esta síndrome? Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o psicólogo e doutor em psiquiatria, José Raimundo Facion. Está ao vivo com a gente. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde, Luciana.
Bom, gostaria de começar a nossa entrevista perguntando justamente isso, né? O que a ciência sabe em relação ao autismo? Ele é uma síndrome, professor?
Sim, Luciana. O autismo é uma síndrome. O que é síndrome? Que vem do grego, um conjunto de sintomas. Nós não temos até hoje, Luciana, nenhum exame clínico, seja tomografia, quer dizer, por imagens, seja por sangue, por urina, etc., nenhum exame para detectar o autismo. Ele é sempre diagnosticado através de observações da presença de sintomas, como não manter o contato olho a olho. Parece que ele é surdo, por quê? Porque a gente chama pelo nome dele, por exemplo, André, olhe para mim, André. Ele não olha, ele não responde. E quando algumas pessoas com autismo chegam a falar, porque muitos deles não vão falar, eles sempre falam na terceira pessoa. Você pergunta para ele, por exemplo, André, você quer água? E ele responde para você, André, você quer água? Que a gente chama de ecolalia. Então, Luciana, é um conjunto de sintomas. Eu já fiz uma publicação, uns 30 anos ainda, quando eu estava na Alemanha, com cerca de 73 sintomas que nós podemos observar no autismo. Mas 14 deles, nós chamamos de sintomas cardeais. Portanto, para se diagnosticar o autismo, o médico ou o especialista da área tem que reunir um conjunto de sintomas e aí prescreve o diagnóstico.
Bom, a gente tem a impressão, porque a gente ouve muitas vezes as mães falando, ah, meu filho foi diagnosticado com autismo, né? Está aumentando o número de casos de autismo ou é a facilidade, a modernidade em relação ao diagnóstico?
Na verdade, sim, ele está aumentando na medida em que também a população do mundo aumenta. Então, ele aumenta proporcionalmente. E a senhora foi muito feliz na pergunta, porque são os dois. Na medida que a população aumenta, aumenta também o número de pessoas com autismo. Por outro lado, a gente tem detectado hoje, mais do que 20, 30 anos atrás, pessoas com autismo, portanto, prescrevendo o diagnóstico com autismo, pelo fato das famílias, da própria mídia, como estamos fazendo agora aqui, né? Numa emissora de telecomunicação, estamos conversando sobre autismo. Aí papai e mamãe ouvem aqui, o outro ouve ali, o médico, ou o psicólogo, ou a fonoaudióloga, ou a terapeuta ocupacional, faz um curso aqui, outro ali. Então, enquanto, por exemplo, há 20, 30, 40 anos atrás, esses meninos e meninas chegavam aos nossos consultórios, já lá com 8, 10, 12 anos de idade, e a gente descobriu o autismo, hoje não. Hoje já tem famílias nos buscando já com seus filhos de 1 ano e meio, 2 anos. Portanto, nós temos diagnosticado mais pessoas com autismo porque as famílias têm nos buscado também bem mais cedo.
E quais as causas do autismo?
Olha, já se acreditou de tudo, Luciana. O autismo ele foi descrito por um médico de origem alemã judia, na verdade nascido na Ucrânia, mas a vida toda, o trabalho dele foi nos Estados Unidos, em 1943. De lá, definiu-se o autismo, que vem do grego, né, Luciana? É do grego, autoísmo, auto, por si só. Quando a gente busca e fala a palavra automóvel, o que é um automóvel? Um veículo que move por si só. E autismo. Uma pessoa voltada para si só. Nós usamos aqui em português o encapsulamento. Uma pessoa é encapsulada e a gente até hoje não sabe muito bem de onde vem. Porque antigamente a gente achava que era a mamãe que rejeitava o seu filho. Aí falava que de repente essa mamãe entregou o seu filho para outras pessoas cuidarem, então ele fica autista porque ele se fecha no mundo. E eu já pesquiso e já trabalho com autismo há 45 anos, eu comecei em 1975 na Alemanha. Então, olha, a gente já ouviu de tudo, mas hoje, mais claro do que nunca, o autismo tudo está indicando, estamos quase chegando na descoberta de ser um transtorno de ordem neurobiológica. Portanto, algo neuronal biológico, mas ainda não se sabe concretamente de onde vem o autismo.
Neurológico significa o quê? Pode ser na formação do feto?
Cérebro. Isso, cérebro, no cérebro. É algo, algum desarranjo. Eu, pessoalmente, já fiz uma vez uma pesquisa mais de longo prazo, até com uma doutoranda minha no Departamento de Psiquiatria da Universidade de Münster, uma médica fazendo o doutorado, e nós estudamos a serotonina, um neurotransmissor, algo bioquímico, algo químico no cérebro. E ali a gente vasculhou, observamos algumas atipicidades na liberação, por exemplo, da serotonina, um dos neurotransmissores, mas ainda, até hoje, já são 30 anos, e até hoje a gente não chegou claramente ao transtorno. Mas é algo que ocorre no cérebro, Luciana, e ninguém adquire o autismo. A pessoa já nasce com o autismo, ainda que algum papai, alguma mamãe venha dizer: mas doutor, tudo no meu filho, ou tudo na minha filha começou com 3 anos e meio, 4 anos. Às vezes, alguns quadros de autismo bem mais leve, eles só vão ficar mais evidentes na medida em que a criança teria que começar a falar e não fala, na medida em que ela já estaria andando, caminhando, até correndo, e de repente não está fazendo isso. Portanto, um pouco mais tarde. Agora, os autistas com um grau de acometimento mais severo, estes, já desde os primeiros 8, 10 meses de idade, a gente já pode observar uma série de sintomas nele que vão se aperfeiçoando, aperfeiçoar no sentido do quadro de autismo ao longo da sua vida.
O senhor falou que das diversas causas que já se atribuíram ao autismo, né? Eu vou citar algumas que eu já, né, a gente já ouviu, gostaria que o senhor comentasse. Por exemplo, já ouvi dizer que vacinas podem ter relação com o autismo, meio ambiente, mudanças climáticas, algo nesse sentido.
Luciana, se essas coisas de vacinas, meio ambiente, influenciassem no aparecimento de autismo de pessoas, aqui para nós, mais da metade da população do mundo teria que ser autista, não
é
não?
É verdade.
São mitos, Luciana. E que bom, eu digo que bom quando levanta pelo menos a hipótese. O ruim é quando se quer fazer a afirmativa, Luciana, sem conhecimento científico e sem comprovação. Aí não pode, aí não pode. Eu fiz carreira acadêmica, eu fiz carreira como pesquisador, cientista. Por exemplo, eu não me permito afirmar qualquer tipo de ideia que eu tenho sobre autismo, simplesmente porque surgiu na minha ideia. Então, já surgiu de tudo, Luciana. Outras teorias, mas até agora a gente só sabe que é, na verdade, o autismo é um transtorno, um conjunto de sintomas, portanto, uma síndrome advinda de um desarranjo no sistema neurobiológico do humano. Outras coisas não. Que a gente possa, por exemplo, ter aí algumas condições. Por exemplo, a criança já tem um quadro de autismo. E a mamãe, o papai se desesperam, e aí se desarranjam na casa. Aí uma educação sem limites, uma educação que vale tudo, pode tudo, uma educação com compaixão. Ah, coitadinho, ele não entende, então vamos fazer por ele? Então, essas atitudes, Luciana, podem, claro, dificultar mais ainda, tornar o autismo ainda mais severo. Portanto, as condições ambientais podem piorar o quadro de autismo, mas isso não é só autismo, qualquer outra patologia. No entanto, uma família que recebe uma boa orientação de bons profissionais, profissionais qualificados, seguem algumas regras como lidar melhor, como cuidar melhor, Luciana, da pessoa com autismo, essas sim, essas nós podemos, inclusive, ao contrário, até melhorar. Nós não conhecemos a cura. O autismo, para nós, até hoje, não tem cura. Mas nós podemos melhorar as condições de vida dessa criança. É assim que nós vemos.
E de que forma se pode melhorar a evolução, digamos assim, então, dessa síndrome, né? Com que tipo de tratamento? Ou existe alguma dúvida, né? Uma terapia?
Sim, vamos lá. Primeiramente, o Brasil está precisando mais do que nunca ainda capacitar, treinar profissionais qualificados para cuidar de pessoas com autismo. Até por causa dessas confusões todas de várias teorias, nós já sabemos hoje que das condutas que apresentam mais resultados, não para a cura, mas para amenizar vários sintomas do autismo, é quem trabalha com a análise aplicada do comportamento, ABA, entende sobre comportamento humano, como você instalar um hábito, como você desinstalar um hábito. Por exemplo, a criança ainda não vai ao banheiro corretamente. Então, qual é a conduta? Na verdade, quais são as condutas? Um treinamento de toilette para que a pessoa possa se tornar mais autônoma. Isso você faz com a análise aplicada do comportamento. E uma outra área que também tem seus resultados, não todos que gostaríamos, evidentemente, é uma boa atenção, seja de um psiquiatra ou seja de um neuropediatra, quando ele vai prescrever nos excessos comportamentais, nas agitações, quando elas acontecem, estereotipias, que são movimentos estereotipados com as mãos, com o pêndulo do corpo, ou agitação, assim, quando tem um choro meio doloroso, que é mais ou menos assim, parece que ele está com dor, essas coisas. Então, a psicofarmacologia, portanto, uma prescrição de um psicofármaco somente prescrito por um médico. Só o médico é quem tem a prerrogativa de prescrever psicofármacos e não comprasse assim na farmácia e dar para o filho sem a prescrição. Estas duas condutas, né? Uma conduta médica e uma conduta da análise do comportamento, acompanhado e assessorado quando necessário e quando indicado por uma fonoaudióloga ou um fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, ou seja, psicopedagogia, um acompanhamento, vamos dizer assim, escolar, quando está na inclusão, depende do grau de acometimento. Então, quando são profissionais qualificados desta área, nós podemos, Luciana, alcançar uns resultados bastante interessantes. E até por isso que nós estamos oferecendo essa semana, gratuitamente, um curso sobre desafios do autismo. Nós abrimos já uma aula ontem, mas ela está gravada, pode ser vista. Amanhã, quarta-feira, abre-se a segunda aula a partir das 8 horas da manhã. E na sexta-feira, uma terceira aula sobre as condutas, sobre o tratamento, primeiro compreensão, conhecer melhor o autismo, e que condutas norteadoras são aquelas mais eficazes. E quem, inclusive, se interessar por ser gratuito, Luciana, pode entrar nas nossas redes, por exemplo, no meu Instagram, ou no Facebook, no YouTube, podem entrar por ali, procura só Professor Facion, Prof. Facion, F de família, A-C-I-O-N, e eles podem se inscrever, e ao se inscrever, terão direito a assistir essas aulas gratuitamente. É uma forma como nós estamos querendo chegar mais perto à população, tanto para pais, quanto para pessoal que já estudou, já tem graduação, interessa-se pelo assunto, podem participar deste curso.
E tem muita gente com dúvida, professor, muitas pessoas que procuram o senhor, que também entram nas redes sociais, nas suas redes sociais, em busca de informação?
Bastante, Luciana. Por um lado, eu fico feliz de ter bastante gente. Olha, para essa semana, para essas três aulas, né, esse curso de Desafios do Autismo, já ultrapassamos 1.500 pessoas que se inscreveram pelo país todo. Isso significa que tem pessoas interessadas, querendo aprender, tem pais, tem avós, tem fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, tem vários profissionais de várias áreas. Então, a procura realmente é grande. Eu fico feliz por isso, Luciana, porque o Brasil, nessa dimensão, né, desde o Rio Grande do Sul até Roraima, desde lá o Acre até o Rio Grande do Norte, a Paraíba, de norte a sul, de leste a oeste, é uma imensidão, não é? Tanto de pessoas quanto de território. E ainda algumas áreas deste país necessitam de pessoal melhor qualificado para ajudar essas crianças. E sabe por quê, Luciana? Porque uma boa parte dos autistas, na verdade a maior, eles apresentam alguns comportamentos difíceis, Luciana. Insônia. Então, crianças, às vezes, que podem passar aí 2, 3 noites sem dormir, um estado de agitação elevado, estereotipia, sim, alguns casos de autolesão, crianças que se batem no rosto, que puxam os cabelos, que batem com a cabeça na parede, estou dizendo, esses são os mais graves. O autismo vai desde o leve, com poucos sintomas, até os mais graves. Isto é como, Luciana, qualquer outra patologia. Eu posso lhe dizer, por exemplo, olha, eu estou preocupado porque um familiar meu é cardíaco, é cardiopata, tem um problema de coração, e ele vai ter que fazer 3 pontes de safena. Aí quem está me ouvindo pode me dizer, rapaz, eu também estou preocupado com um familiar meu, porque o meu também vai ter que fazer pontes de safena, e o dele vai ser 5. Portanto, um faz 3, o outro faz 5 pontes de safena, significa que os dois são cardiopatas, um mais grave, outros menos graves. Também no autismo, Luciana, é assim.
E pelo que
nós
o senhor
temos diz... alguns meninos com autismo, só rapidinho, nós temos alguns meninos com autismo, inclusive com 3 anos e 4 anos, já estão aprendendo a ler e a escrever. Alguns vão aprender, inclusive, alguma língua estrangeira, só de ficar ouvindo, às vezes, no vídeo, na TV. Alguns vão, assim, ter memórias matemáticas rápidas. Por exemplo, eu perguntar para um menino de 4 anos quanto é 388.935 vezes 488.388. Enquanto eu estou lá na maquininha, tentando, por exemplo, fazer as contas, ele já está respondendo. São algumas extraordinariedades. E estes nós chamamos de autismo de autofuncionamento. Enquanto isso, Luciana, nós temos, por exemplo, alguns autistas que podem ter, inclusive, retardo mental severo, retardo mental moderado. Portanto, trata-se de um transtorno complicado. As pessoas têm que estudar, as pessoas têm que se enfronhar no conhecimento para poder oferecer para a população, para o usuário, as famílias, as próprias crianças, jovens, adultos com autismo, um tratamento melhor qualificado. Desculpe falar tanto, mas quando entra nesse assunto, Luciana, posso passar o dia todo.
Claro, e é um assunto tão interessante que eu fiquei com vontade de fazer outras perguntas também, porque o senhor falou em regionalismo, e eu achei interessante isso, significa que no Brasil nós teremos, então, crianças, adolescentes com autismo, mas com tratamentos diferenciados, né? Alguns com mais chance, sim, inclusive, de melhora, e outros não, né? De avanço, né?
Digamos. Literalmente isso. Nós vamos encontrar, inclusive, para os mais graves, Luciana. Eu estou atendendo atualmente, por exemplo, um jovem de 18 anos, aqui no centro-sul do Brasil, que já há mais de 2 meses está amarrado numa cama, porque se soltá-lo, ele não bate em ninguém, mas ele se autoagride, ele se machuca. Então, não tem remédio, não tem cirurgia. E aonde essa família mora, não tem pessoal qualificado para ajudar esse menino. Não tem clínica, não tem hospital para isso. Entende-me? Agora, os mais leves, ao contrário. Aqueles autistas com sintomas mais leves, nós já temos uma atenção no Brasil muito melhor, tem muito mais gente cuidando deles. Por isso que a depender de cada região, Luciano, a depender de cada local, a gente tem mais ou menos infraestrutura para poder cuidar desses meninos e meninas.
Uhum. Tá certo. Professor, e para entrar em contato, para assistir, é só então entrar nas redes sociais Professor Facion, não é isso?
Isso mesmo. Ali tem todas as orientações e, evidentemente, se alguém tiver dúvidas, entra depois num link para poder tirar dúvidas, fazer um comentário ou pedir informações, essas coisas, através das redes sociais, o YouTube, o Instagram e o Facebook. Ali tem as informações, quem seguir as minhas redes.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu agradeço e obrigado mais uma vez por essa oportunidade, Luciana. Até mais.
Obrigada. Nós conversamos com o professor José Raimundo Facion. Ele é psicólogo e doutor em psiquiatria. E falamos sobre o autismo, o que a ciência sabe sobre esta síndrome, né? Como é o tratamento, enfim, o atendimento a crianças e adolescentes com esta síndrome. E para quem quiser saber mais, basta acompanhar o professor Facion nas redes sociais. Ele, nessa semana, está com os desafios do autismo, né? Uma série de palestras, de aulas, que podem ser acompanhadas pelas redes sociais.